ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, está no ar, no Mundo da Bola. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho. Eu sou Luciana Zogaib e hoje estou com Brenda Balbi aqui nos comentários e a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí, meu amigo, são as semifinais da Libertadores da América. A partir de 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional para todas as emoções de Racing e Flamengo. Nos 87,1 FM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, no site e no aplicativo das rádios EBC. Vale vaga na grande final da Glória Eterna, hein? E a gente confere todas as informações da partida de logo mais com Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro Léo Ortiz, que fala sobre a expectativa para o jogo de logo mais contra o Racing.
Muito preparado pra esses momentos. A gente acho que se prepara a vida toda pra viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, tô muito empolgado pro que vem aí, pra essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e tá pronto pra ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação.
A partida contra os argentinos será no estádio Presidente Perón, às 9h30 da noite, pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Para o Flamengo chegar à quinta final da competição continental, basta um empate fora de casa. Léo Ortiz lamenta o acidente envolvendo torcedores do Flamengo quando viajavam para a Argentina de ônibus para assistir o jogo. No total, foram 46 pessoas feridas.
Vou mandar um recado para aqueles que infelizmente sofreram essa tragédia que foi na vinda para cá e que não vão poder vir por motivos de saúde, talvez, e torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível. E mandar para todos os flamenguistas em geral uma grande mensagem, que eles possam nos passar uma energia, mesmo quem não pôde estar aqui junto, mas que essa energia vai com certeza nos motivar muito a conquistar o resultado e que a gente possa trazer esse resultado de mais uma final de Libertadores como um presente para esse dia tão importante.
Já o volante Eric Pulgar diz que o elenco está tranquilo para encarar o Racing logo mais.
A casa está tranquila, estamos já acostumados a jogar este tipo de partidos, a este tipo de encuentro en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido, así que va a ser un encuentro muy, muy lindo dentro del campo, muy duro, y nada, vamos a dejar todo en cancha.
O técnico Felipe Luiz deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Eric Pulgar, Jorginho e Saúl, no ataque Plata, Arrascaeta e Carrascal. Grande abraço!
Valeu, Rafa! É, o Mengão hoje buscando mais uma final de Copa Libertadores, querendo ser aí o primeiro tetra brasileiro. Do outro lado tem Palmeiras também, mas o Flamengo com essa missão, né? Vai jogar fora de casa, um adversário difícil, Racing, deu dificuldades pro Flamengo no Maracanã, que conseguiu a vitória mínima, né, de 1-0. Tem essa vantagem, né, Brenda? Mas vai jogar bastante pressionado, porque o Racing descansou a semana inteira e o Flamengo vem aí, viagem, chega 3h, o bagulho tá doido, Brenda Balbi.
E aí, Lu, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. É isso, né? Missão difícil pro Flamengo, mas mais difícil que o Fla, só o Palmeiras, né? Mas vamos falar de Flamengo primeiro. O Flamengo tem aí uma vantagenzinha, uma gordurinha bem pequena. A gente sabe que jogo fora de casa contra o Racing é muito difícil, mas o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem a vantagem e o Flamengo ainda consegue jogar bola. Então, assim, eu acho que os fatores, né, estão ao lado do Flamengo. Claro que não vai ser um duelo fácil, assim como não foi no Maracanã. Foi um jogo muito difícil, muito truncado, de muitas faltas, né, com os dois times tendo boas oportunidades. Agora, o jogo do Flamengo hoje é uma bola na casinha e fecha o time. Porque, de fato, os caras vão vir pra cima, tem o apoio da torcida, vão fazer um caldeirão. Vai ser difícil pro Fla, mas eu acho que dá Mengão.
É isso, Brenda Balbi apostando no Flamengo. Ó, espero vocês, hein? 9h15 com show de bola nacional pra gente acompanhar as emoções desse grande duelo. Racing e Flamengo. Racing e Flamengo hoje valendo vaga na decisão da Libertadores. E ainda falando dela, né, da glória eterna, o Palmeiras encara a LDU amanhã no Allianz Parque, de olho num verdadeiro milagre para se garantir na grande final. Apesar das dificuldades, o zagueiro Gustavo Gomes mostra confiança na classificação e convoca a torcida alviverde.
Acho que quinta-feira a gente tem que estar todo mundo junto, podemos fazer história. Eu acredito, acho que nosso torcedor também acredita nisso. Esse grupo, esse time, o clube já demonstrou várias vezes que pode fazer história. Então, eu gostaria de convidar o torcedor palmeirense, a família palmeirense, aí para quinta-feira estar todo mundo junto para mais uma vez fazer história juntos.
É, Brenda, missão impossível aí pro Palmeiras ou o Palmeiras tem o pacto?
Olha, Lu, impossível eu não diria não, mas dificílima com certeza. Porque, de fato, você entrar ali pra uma partida que vale vaga pra uma final precisando fazer 3 gols...
Sem levar nenhum, né? Exatamente. Pra levar pros pênaltis ainda.
O rolê é muito diferente de que você entrando no campo e fazendo 3 gols sem ter essa pressão, né? Então, de fato, muito difícil pro Palmeiras. Acho que pode acontecer? Pode acontecer. Mas a porcentagem ali de probabilidade é muito baixa. E aí vai ficar difícil, a torcida do Verdão vai ter que empurrar também.
Tem um adversário que, de respeito, que não joga hoje mais só por conta da altitude, né? Sim. Eliminou aí grandes adversários.
Exato,
né?
Um elenco interessante, né? Um elenco que disputa, né, de fato. Mas é aquilo, o time do Palmeiras também tem elenco, né?
Sim.
E a gente conhece o Palmeiras por ser um time de mental muito forte. De conseguir reverter placares ali.
De sangue quente e coração frio.
Exato.
Ou o contrário.
Muito difícil. Muito difícil pro Palmeiras. Mas não dá pra gente colocar como impossível, não, Lu.
É isso. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A etapa nacional das Paralimpíadas Universitárias começa nesta quinta-feira no Centro de Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo. Estão inscritos 260 atletas de 17 estados e do Distrito Federal para a disputa das provas de atletismo, natação e bocha. Os participantes são alunos do curso de graduação e pós-graduação. A competição termina na sexta-feira. Durante o Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18 de Atletismo, realizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, aconteceu também a Gincana Educativa de Sustentabilidade. A atividade foi organizada e acompanhada pela Comissão de Atletas e do Núcleo Social de Sustentabilidade da Confederação Brasileira de Atletismo. Foram distribuídos sacos de lixo aos atletas, que deveriam garantir a coleta de garrafas plásticas, tampinhas, sacos plásticos e outros descartes. A vencedora foi a equipe Associação Correndo para o Futuro de João Pessoa, entregando 80 sacos com lixo reciclável. A iniciativa é importante para chamar a atenção para o processo de sustentabilidade e também da manutenção do meio ambiente.
E o Comitê Olímpico do Brasil lançou a primeira Casa Brasil para uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno, lá em Milão, na Itália. O evento marca a contagem regressiva de 100 dias para os Jogos de Milão Cortina em 2026 e contou com a presença de vários atletas brasileiros. Um deles, Edson Bindilat, membro do time de bobsled e um dos mais experientes da delegação. Edson disputou 5 edições de jogos e fala da expectativa pela sua 6ª Olimpíada.
Cara, a importância de representar o Brasil em mais uns Jogos Olímpicos para mim é uma coisa única. Então será a minha 6ª participação olímpica e tenho certeza que vai ser a melhor, não em relação ao resultado, mas sim mentalmente, fisicamente e a perspectiva de a possibilidade de fazer um grande trabalho, né? E a Casa Brasil aqui em Milano foi um marco muito grande para a modalidade, para o desporto de gelo de inverno para o Brasil. Porque isso mostra o quanto a seriedade das confederações, tanto de gelo e neve, e a evolução dos atletas ao longo desses anos. Então isso só nos dá mais motivação de dar o nosso melhor e que essa Casa Brasil passe muitas pessoas por aqui e quem sabe medalhistas já desses Jogos Olímpicos.
Dona de um histórico quarto lugar no Campeonato Mundial de Skeleton, melhor resultado de todos os tempos do Brasil em mundiais de esportes olímpicos de inverno, Nicole Silveira garante que está preparada para a disputa dos Jogos Olímpicos e celebra o evento realizado pelo COB.
A gente teve uma pré-temporada agora muito forte, acho que estou preparada, então estou animada para essa temporada que vem. O foco vai ser continuar desenvolvendo, aprendendo e tentando e dar o meu melhor. Eu fiz tudo que eu podia até hoje, então estou animada e estou com bastante energia. E depois de estar aqui nesse evento hoje, acho que a chama tá maior ainda. Eu acho muito legal, eu nunca pensei que o Brasil teria um evento assim, uma atenção tão grande para os Jogos de Inverno, né? Que eu acho que os últimos Jogos foi meio que talvez onde se iniciou a atenção, mas eu acho muito legal de poder ter essa casa, esse time Brasil, o suporte é incrível mesmo.
A Casa Brasil em Milão será aberta no dia 5 de fevereiro de 2026 e os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina serão realizados entre os dias 6 e 22 de fevereiro do próximo ano. O grande objetivo do time Brasil é a conquista da primeira medalha do país em Jogos de Inverno. E quem se deu bem ontem foi o Atlético Mineiro. A equipe venceu o Independiente del Valle por 3-1 e se classificou para a grande final da Copa Sul-Americana. O grande nome da noite foi o veterano Hulk, que entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a vitória atleticana. Após a partida, o camisa 7 do Galo explica o que se passou na sua cabeça depois de balançar as redes.
Cara, o que passou naquele momento ali é, primeiramente, um momento assim de... No meu coração foi de gratidão a Deus por ter voltado a marcar primeiramente e depois ser surpreendido pela torcida, da forma que eles cantaram ali, ser surpreendido por todos os meus companheiros invadindo ali o campo para poder comemorar junto comigo ali, todos gritando, pô, merece demais pelo que trabalha e tal, então isso é muito gratificante para mim, né? Quanto ao ciclo, cara, futebol a gente nunca sabe, no dia de amanhã, eu procuro me cuidar bastante, todo mundo que me acompanha e que me conhece mesmo, conhece o Givanil do Hulk Atleta, sabe o quanto eu foco, o quanto que eu amo jogar futebol e o quanto que eu me dedico para isso, para dar uma condição boa, para poder competir ao mais alto nível. Enquanto eu, cara, estiver rendendo, estiver bem para poder ali bater o 8, 9, 10, 11 km pro jogo, que é o que eu faço, eu vou estar ali para fazendo com amor. Não sei se por mais um, dois ou três anos, não sei. Isso aí só Deus que sabe responder isso. Então, é desfrutar do momento, né? E planejando o futuro com coisas boas.
O adversário do Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana vai sair amanhã. Lanús e Universidade de Chile se enfrentam em La Fortaleza, na Argentina, às 7 horas no horário de Brasília. E a grande final da competição já tem data e local, dia 22 de novembro, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Brenda Balbi. É isso, né? O Hulk estava um tempão sem marcar gols, mas um cara como o Hulk, né, acaba sendo imprescindível em momentos decisivos e a estrela brilha.
Com certeza, Lu. Um cara que a gente sabe, né, da qualidade técnica e tática, do posicionamento dele dentro da área, fora da área também. Um jogador muito importante, muito identificado com o Atlético Mineiro. Então, claro que atacantes passam por esses momentos, né, de não conseguirem marcar gols, mas não podemos nunca deixar de saber, né, da importância que eles têm ali dentro de campo, tanto mental, né, porque passa segurança para os jogadores da equipe, por mais que não esteja vivendo um grande momento, e principalmente para voltar a brilhar nesses momentos importantíssimos, né, o Hulk de fato ali marca o gol que coloca o Galo de fato ali na final da Sul-Americana. E quem sabe já volte aí como titular na próxima partida, né? Eu acho que isso dá moral pro jogador, mas não só pro jogador, pro elenco todo.
Com certeza. E a importância, né, da resiliência, saber, né, continuar trabalhando, focado, porque na hora certa as coisas acontecem. Chegou a hora do basquete!
Bola Laranja.
Igor Santos conversou com a técnica do time do basquete cearense, a sérvia Yelena Todorovic, em papo exclusivo aqui na nossa Rádio Nacional. Boa noite para você, Igor.
Oi, pessoal, tudo bem? No Bola Laranja de hoje eu vou falar pouco, porque vocês vão ouvir bem mais a voz da Yelena Todorovic, sérvia de 32 anos, que é técnica do Fortaleza Basquete Cearense. A equipe do Ceará largou com 2 vitórias nos 3 primeiros jogos no NBB. Derrotou Vasco e Botafogo e depois acabou perdendo para o Flamengo. Um ótimo começo para a equipe e para a Yelena, que pela primeira vez na carreira é a comandante principal de um time. Todorovic também já fez história ao se tornar a primeira mulher técnica de um time do NBB. Vamos ouvir agora algumas respostas dela, que estão originalmente em inglês, mas com a tradução na voz da Verônica Dalcanal. Primeiramente, vamos ouvir o que a Yelena diz sobre o significado de ser a primeira mulher a comandar um time do NBB.
Well, it definitely, look, definitely being the first means a lot. This is in anything. But,
definitivamente, ser a primeira significa muito, independente da área. Mas a minha vida inteira, eu sempre me vi apenas como técnica. Vim para cá para fazer o melhor trabalho possível, porque acho que eu sou a melhor pessoa para esse cargo. Toda pessoa deve conseguir um emprego baseado nas suas capacidades e se ela merece o cargo. No nosso esporte, é difícil treinar seja qual for o time. Se você é homem ou mulher, de uma equipe masculina ou feminina, é desafiador do mesmo jeito. São muitas personalidades e muitas coisas para gerenciar. O tabu para mim é que vemos muitos homens treinando equipes femininas, mas quase não vemos o contrário. As pessoas acham que as mulheres não conseguem impor autoridade ou não têm o que é necessário para lidar com a pressão de um time masculino. Isso não é verdade. Também há exemplos de homens treinando times femininos e acontece a mesma coisa, não conseguem lidar com a pressão. Você deve ser julgado pela sua capacidade de liderança, seu conhecimento, sua forma de se conectar com as pessoas. É muito importante fazer essas conexões. Daí vai vir a autoridade, não do seu gênero. Uma coisa que eu não tenho gostado ultimamente é esse debate na mídia, tipo, ah, essa mulher, ela é a primeira isso ou aquilo. Está ficando meio chato, porque eu penso que sou só uma técnica fazendo a mesma coisa que os outros. Quando eu era pequena, eu nunca deixei que ninguém me dissesse não. Passei a vida toda ouvindo que eu não podia fazer algumas coisas, mas sou uma mulher sérvia teimosa. Sempre escutei somente a mim. Quando estou na quadra, eu uso um blazer e dentro dele tem um broche com uma foto minha de quando eu era pequena. Devia ter uns 4 anos. Eu uso aquilo para lembrar a mim mesmo que quando eu tinha essa idade, eu já queria ser treinadora. E aquela menininha nunca deixou ninguém dizer não para ela.
É isso. Vocês podem conferir o papo com a Yelena Todorovic também no site da Agência Brasil, ok? Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor. Você pode conferir essa matéria completa em radios.ebc.com.br e acessando a página do No Mundo da Bola. Acesse lá e fique por dentro, então, de todo o nosso conteúdo. E em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Ceará se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, no Maracanã. O experiente goleiro Fábio destaca a importância da torcida tricolor na busca por mais uma vitória na competição.
É, torcedor é prioridade, né? Sempre, né? O clube move porque tem uma torcida apaixonada que ama o clube, que passa de geração em geração. Então essa força é a maior, é o maior patrimônio, né? Não é xerém, não são os jogadores que estão aqui, é o torcedor que tem que cada vez mais estar junto com a equipe, porque ele que move, ele que é o centro da camisa tricolor, é ele que tem a história de geração em geração. Então nós precisamos cada vez mais do nosso torcedor, junto do Maracanã, onde a gente tem uma história vitoriosa, para que a gente possa alcançar esses 3 pontos que vão ser super importantes.
E pelos lados do Ceará, o experiente meio-campo Vinha também reforça a importância dos 3 pontos e destaca o grande objetivo do Vozão no Campeonato Brasileiro.
É de suma importância pontuar esse jogo, que é o jogo atrasado, né? A gente tem que pontuar, a gente tem que conseguir pontos lá no Rio de Janeiro. A gente sabe da dificuldade que é, né? Eu sei bem como é enfrentar o Fluminense lá, já tive uma passagem por lá, sei que é sempre muito difícil, né? Mas a gente tem que ir buscar os pontos. O Campeonato Brasileiro, ele é difícil, né? A gente tem as próximas rodadas aí para o quanto antes a gente conseguir o nosso maior objetivo, que sempre foi claro, né? Eu, desde que cheguei, sei, mas isso é algo que desde o planejamento já do começo do ano, né? Com o grupo, com a comissão técnica e diretoria, que a gente sabe que é bem claro a permanência na Série A.
Brenda Balbi, o Fábio falou da importância do torcedor, né, tricolor, que não vem comparecendo em grande número no Maracanã, e ainda por cima temos todo esse problema no Rio de Janeiro, né, poucas pessoas na rua hoje, sim, né, diante de todo esse ocorrido, provavelmente não teremos um Maracanã lotado.
Muito possivelmente não teremos, mas de fato é uma coisa que já vem acontecendo, né, Lu, a torcida do Fluminense não tem comparecido com tanta força assim, né, nos jogos. É, cara, é complicado também, né? O Maracanã é um estádio muito grande, então, de fato, ali, quando não é um jogo que tem um pouco mais de apelo, né? Um jogo mais decisivo, de fato, assim, o Maracanã não é completamente ocupado, né? Mas o Fluminense precisa realmente voltar a vencer, né? Na verdade, tem uma sequência boa aí com o Zubeldia. O Zubeldia tem dado uma cara nova para esse Fluminense que com o Renato não estava engatando. Então, vencer esse jogo contra o Ceará para o Fluminense é importante, assim como para o Ceará também é, né? Então, de fato, um jogo que vai ser muito disputado, super interessante, mas que, infelizmente, acho que não vai ter presença de grandes torcedores, não.
E que tal um pouco de futebol feminino?
Copa delas.
Tivemos ontem o encerramento da data FIFA de outubro com mais uma vitória da seleção feminina, dessa vez sobre a Itália. Luiz Ferreira pinta aqui ao vivo com as análises da partida, a palavra também de Arthur Elias. Boa noite pra você.
Boa noite, criançada. Boa noite pra você, Lu Brendinha, Roberto Barrucho na mesa, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Olha, data FIFA com 100% de aproveitamento e com vitórias importantíssimas sobre a Inglaterra no final de semana por 2-1, gols da Bia Zanerato e a Dudinha, que talvez tenha sido o grande destaque dessa data FIFA, com duas assistências e um gol marcado, e ontem com a vitória do Brasil sobre a Itália por 1-0, gol da Luane. No segundo tempo, jogo bem truncado, jogo muito menos movimentado, com nem tantas emoções, mas o Brasil se fazendo merecedor da vitória. Vamos ouvir o Arthur Elias. Ele não quis destacar nenhuma jogadora em especial, mas ele valorizou muito essas duas vitórias na data FIFA. Vamos ouvi-lo.
Eu não olho muito isso, eu olho sempre o próximo desafio. É claro que a gente, quando vence e toma gosto pela vitória, ganha confiança, o grupo vai se fortalecendo, as atletas se identificando cada vez mais, né? Com a seleção brasileira, da maneira que joga, da maneira que a gente pensa, que a gente trabalha, que a gente interage aqui nas convocações. Então, mais importante do que os números é o que a gente está construindo, né, com essas jogadoras, e o merecimento, né? Eu vejo muito merecimento para elas estarem aqui e terem esses resultados, né, que a gente tem tido. A seleção, sem dúvida, faz algo diferente do que há muito tempo o Brasil não fazia, né, de ter uma hegemonia não, né, mas a gente tem uma vantagem larga contra as europeias. Nenhuma seleção que a gente enfrentou, a gente deixou de ganhar. Todas as seleções, desde que eu cheguei, nós vencemos, que a gente enfrentou. Temos uma desvantagem somente contra a equipe americana, a seleção americana. Então a gente tem igualdade ou vantagem com todas que a gente enfrentou. E com a seleção americana da última vez fomos felizes, vencemos. Então o Brasil está no caminho correto, eu sei disso. Mas eu sei também que é muito trabalho, que as outras seleções também vão observando cada vez mais, estudando cada vez mais a seleção brasileira. E essa rivalidade, esses desafios vão aumentando até o nosso objetivo principal, que é a Copa do Mundo.
Esse aí é o técnico Arthur Elias. E ele também comentou sobre a média de idade baixa da seleção feminina. São jogadoras com pouco tempo de seleção, obviamente tirando Bia Zanerato, tirando Lorena, as mais experientes, mas temos jogadoras como Dudinha, como Tainá Maranhão, jogadoras que chegaram há pelo menos 2 anos na seleção, e ele fala sobre esse processo de renovação na Amarelinha.
O time hoje que saiu jogando titular contra essa forte seleção italiana, com pouco tempo de trabalho, como a gente falou, é um time que tem, todas elas têm no máximo 2 anos aí de história na seleção, né? Então é muito pouco, tempo para muito resultado que a gente está colhendo, né? Talvez a área, né? a Lorena um pouquinho antes, mas também não tinha, jogou a Olimpíada, não jogou a Copa, acho que a Ari principalmente, né, e obviamente depois vem a Zane, né, vem a Ludmilla, vem algumas que já tem um histórico maior, mas muito pouco, né, a maioria do grupo é muito recente na seleção. E a seleção está aberta, né, como vocês sabem, eu venho falando, a todas as jogadoras que estiverem atuando bem, que vêm aqui e entregam tudo. Então essas duas são um destaque, mas eu não queria, né, centralizar também em nomes, né, porque esse trabalho tem sido feito de uma forma muito coletiva e elas entendem isso e todas crescem com isso, né? Então todas elas se potencializam estando aqui e têm colhido frutos também nos seus clubes, assim como na seleção.
Esse aí o técnico Arthur Elias, e novidade que ele deixou nessa entrevista coletiva após a vitória sobre a Itália. Data FIFA de novembro, última data FIFA do ano, jogos na Europa novamente. Um dos adversários que ele não quis falar, até levou um puxãozinho de orelha da comissão técnica, o contrato ainda não está fechado, mas muito provavelmente amistoso contra a seleção portuguesa, que recentemente também venceu a Inglaterra, Lu.
É isso, o Brasil sai com 100% de aproveitamento dessa data FIFA, dois grandes adversários, Brasil que já ganhou dos Estados Unidos, já ganhou da França, já ganhou da Espanha, já ganhou da Itália, já ganhou agora da Inglaterra. Brenda Balbi, tá ganhando todo mundo, Brenda, tô me iludindo, tô arturizada.
Não, o Luiz ainda fala que a gente não chega como favorito na Copa, claro que chega como favorito, tá louco.
Note Barrucho, que olha, eu sou só a voz do equilíbrio nesse programa.
Não, olha só,
né?
2020, até 2027, a gente já vai ter rodado ainda mais, jogado ainda mais contra seleções fortes. Cara, é claro que a gente chega no top 5 de seleções favoritas para o título da Copa.
A minha expectativa...
Tem o aspecto que joga em casa, com uma torcida que vai estar envolvida. Eu tenho certeza que a torcida brasileira vai estar envolvida com a seleção, né? Tá ganhando confiança, que eu acho que é importante. É claro que as seleções também, as outras, vão evoluir, estão conhecendo também mais o Brasil, né? Tem o lado B dessa questão de enfrentar essas grandes seleções, né?
Mas, o grande trunfo da seleção brasileira... E aí, eu sou a maior defensora do Arthur Elias, desse Brasil. É que a galera critica o cara por ele não manter uma escalação. Mas, cara, ele como tá é que os adversários vão analisar uma seleção brasileira que não tem time titular, velho? Sabe? Isso é um grande trunfo da seleção brasileira.
Olha, eu acho... Desculpe, Brenda. Eu acho essa postura até meio contrassenso, porque no futebol masculino, o Filipe Luís vive trocando time e ninguém fala nada. Sabe, eu vi um monte de técnico troca time, o Abel, todo mundo troca o time.
E eu acho,
ninguém fala
assim,
nada.
Ele,
agora o culpado é o Arthur?
Não,
pelo amor de Deus, gente.
Não, eu tô falando. Isso é um ponto positivo, cara.
É. Não, eu concordo com você, é um ponto positivo. Eu tô pegando no pé de quem reclama.
Não, então, e ele, assim, eu acho que quando você convoca, né? Eu acho que ele fala isso até, né? Que ele convoca jogadoras pra uma data FIFA, ele quer que todo mundo jogue. E é muito comum a gente ver, né, no masculino, que chama, os caras vão lá, não desfalcam os times, que agora até que tá parando, né? Mais ou menos, os campeonatos. E não são utilizados, nem entram nenhum minuto em campo. E com isso ele vai dando rodagem a todas, vai deixando todas meio que na mesma página.
Sim.
E o Brasil só tem a ganhar, né?
Pois é, pra mim...
Tô arturizada.
100%. Se eu pudesse...
Eu também tô, mas eu tô mantendo minha expectativa nas semifinais. Se chegar às semifinais, depois que vier é lucro, gente.
Eu já tô... Dizem que você tem que mentalizar e jogar pro céu. Todo dia de manhã eu falo, então. Estaremos lá na final da Copa do Mundo, numa
Gente,
Maracanã,
eu já apanhei muito. Eu já apanhei muito.
Raquel, Luiz,
vou começar a fazer isso.
Estaremos lá e vamos ver isso de pertinho. Vamos viver isso.
Olha, eu não queria...
E a seleção feminina vai conquistar.
Eu vou jogar pro universo... Quando eu e você estávamos fazendo a final do Sub-20 feminino, lá na Ilha do Governador, Botafogo ganhou do Flamengo 1-0, eu joguei pro céu. Copa do Mundo Feminina na telinha da TV Brasil e também, de repente, nas ondas da Rádio Nacional. Joguei pro céu de novo. Tá legal? É,
Vai que, né? Tem que jogar pro céu, Bredinha. É, a gente tá jogando o título, a primeira estrela, ela vem. A gente tem fé nisso. É isso. Obrigado, Luiz, Brenda Balbi, você que esteve conosco, Barrucho. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Lembrando, 9h15, hein, galera? Estaremos juntos para Racing e Flamengo. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.